vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente, voltamos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ai que coisa boa, nossa audiência do Vida e Saúde, estamos de volta depois de uma semana super, ultra, mega importante, não é? A semana especial, consultório de casais, agora nada de férias, Vida e Saúde voltando, retornando, retomando aí as nossas conversas, o nosso papo e conversando hoje, começamos essa semana, gente, só assunto bom, viu, só assunto bom, a Luciana, nossa produtora já me adiantou aí quais serão os conteúdos do Vida e Saúde dessa semana. Maravilhosos. Por exemplo, você tem um cachorrinho aí em casa? Qual foi o cachorrinho que ficou mais tempo com você e com a sua família? Qual o nome dele? Quanto tempo que ele ficou? Quanto tempo? Quantos anos ele viveu? Você me conta? 12981510081. Conta pra essa sua mana do rádio aqui. Meu nome é Rose Andrade. A gente vai te acompanhando no Vida e Saúde. A Lu fez um levantamento de dados aqui para a gente compartilhar com você a respeito dos pets. Olha, um levantamento realizado em 2024 mostrou que o Brasil tem a terceira maior população pet do mundo. A estimativa é o seguinte, que seja algo mais ou menos, assim, ó, entre 150 e 160 milhões de animais de estimação. E isso significa quase 3 vezes mais aí a população do estado de São Paulo, cerca de 44 milhões. Os animais contabilizados como pets pela pesquisa são cães, aves ornamentais, gatos, peixes, répteis, pequenos mamíferos. E de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, os cães são maioria dos pets no país, tá bom? Cerca de 62 milhões. Os cachorrinhos fazem parte da família e para que eles vivam bem, os tutores precisam adotar alguns hábitos que vão garantir a qualidade de vida desses nossos queridinhos, não é? Então, me diga, qual é o nome do cachorrinho que ficou mais tempo com você? Quanto tempo ele viveu? Tô te esperando aqui na Voz da Esperança. Deixa eu cumprimentar minha turma aqui. Alô, Raul! Que saudade, Raul!
Eu também, Rose. Tudo jóia?
Quanto tempo! A última vez que a gente se viu, acho que foi numa festa maravilhosa em sua casa, dos filhos do Raul. Semana passada, não é?
Isso aí, Rose. Você gostou, Rose?
Eu amei, gente. Tudo, tudo saudável. Tudo. Pensa no docinho, no brigadeiro, não é? Tudo, tudo saudável. Na bebida, no bolo de aniversário. E, Raul, se eu fosse você, eu pensava em abrir um negócio de festas com produtos saudáveis, viu? Vai fazer sucesso.
Valeu, Rose. Vou pensar.
Felicidades para os seus piquititos aí. Quantos anos cada um? Vamos relembrar aí, ó. O mais novo.
974, Rose.
974. Gente, tudo de casinha.
É, fazendo tudo em junho, uma semana de diferença um do outro.
Aí comemoramos todo mundo junto ali, né? Família, os amigos, uma graça. Parabéns, viu? Muita saúde para eles.
Obrigado, Rose, obrigado. Rose, mas estava saudável, mas estava gostoso.
Maravilhoso, Rose. Maravilhoso. Interessante, né? Como é que a gente tem que buscar receitinha, porque dá para fazer um aniversário, gente. Todo mundo comeu, todo mundo repetiu. Tava muito, muito bom, não é? E é legal você ter essa experiência. Oi, Raul, pode falar.
E sabe como a gente sabe se estava gostoso ou não?
Pessoal repetindo.
Não é só isso, sabe? Mas sabe qual é o principal, Rose?
Pedindo receita.
A gente olha no lixo, Rose.
Não tinha nada no lixo.
Muita coisa no lixo, né? Se tiver coisa no lixo, sinal que o pessoal provou e não gostou.
É verdade. Agora,
mas sabe o que aconteceu? Ah. Eu tive que pegar o lixo, porque a gente não tinha posto saco de lixo, a gente não tinha saco do tamanho, eu tive que pegar todo o lixo que estava dentro do barril lá de lixo e pôr dentro de um saco de lixo. E sabe o que tinha no lixo, Rose?
O quê?
Só descartável, Rose.
Graças a Deus. Tomei até um susto.
E a gente sabe que tava gostoso.
É, e tava delicioso mesmo.
E alguém não gostou, jogou no mato, Rose.
Não, mas eu não vi ninguém saindo pra ir lá pro mato, não, viu? Pra poder jogar. Tava muito bom mesmo, gente. E é muito legal isso, porque o Raul trabalha com isso. Ele trabalha com vida saudável, não é? Com mudança de estilo de vida. E ele faz isso na vida, no cotidiano, na rotina deles. Ele preparou uma festa de aniversário para os 3 filhos, com tudo saudável. foi uma maravilha. Só faltou a Grazi lá, não é? Daqui a pouquinho eu falo com ela. Daqui a pouquinho eu falo com a Grazi.
É o termômetro.
Ela ia amar, né? Ia amar. Tenho certeza que teria sido uma das melhores festas com alimentos naturais que ela teria participado. Ô, Raul, fala então, já que a gente está falando de vida saudável, que você leva isso para a sua vida. Isso é a sua vida e é também o seu trabalho, não é?
Verdade, Rose. Eu ajudo pessoas todos os dias, há 10 anos, a emagrecerem de forma saudável, de forma definitiva. Então, se você quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar a sua sessão com o nosso time. E posso falar mais uma coisa, Rose, para quem ficou curioso dessa receita?
Diga.
Quem quiser receita de salgadinho de festa, patês que tinham na festa, os docinhos todos que tinham na festa, o bolo que tinha na festa, tudo isso, é só acessar o meu Instagram, que é Raul_EspaçoViva, e mandar uma mensagem para mim assim, ó, receita.
Uhum, okay.
Tá? Que daí eu vou passar um link com 50% de desconto lá pra pessoa.
Opa,
tá bom? Então, o meu Instagram, Raul_EspaçoViva, digita receita, tem um monte, essa e mais 115 receitas, vão estar lá para você.
Hoje a promoção 50% de desconto aí no preço, não é isso?
Isso aí, Rose.
Isso aí, obrigada. Então deixa aí o seu contato, Leis.
Leisdoemagrecimento.com.br, para quem quiser emagrecer. E mensagem para mim lá no meu Instagram, Raul_EspaçoViva, para quem quiser as receitas, essas e muito mais receitas. Da festinha.
Legal, legal. Grazi Donato, bom dia, que saudade de você.
Bom dia, Rose, que saudade de vocês também. E eu não fui convidada pra festa, né, dos filhos do Raul. Então eu tô aqui chorando, né, com vocês, falando. Raul, até no fim de semana, Rose, ele pegando no meu pé, né, não me convidando, me excluindo das coisas. Faz parte, né?
Olha, a Grazi ficou magoada. É porque é que você é de Londrina, né? Você é Londrina? Londrina, né? Você mora em Londrina, né?
Londrina.
No Paraná, não é? Olha só, foi por isso, Grazi, foi por isso. Fica triste, não. Mas olha, eu e Lu comemos a nossa parte e a sua também, viu? Tava muito bom.
Ai, que bom, Rose. Maravilhoso.
Tava maravilhoso mesmo. Mas aí, Grazi, nessa semana nós ficamos fora, né? Assim, do Vida e Saúde. Estava acontecendo uma semana mega especial. Como é que foi a mentoria? Como é que foi o encontro com as meninas?
Ai, Rose, foi uma bênção. É muito bom estar com as meninas do FEM. Tem sido cada vez melhor, a gente fica mais próxima, mais grudadinha. Lá tem umas meninas que estão desde o começo já, né? Quase 3 anos na mentoria.
Uhum.
Então tem sido uma bênção, assim. E eu quero fazer o convite para as ouvintes da rádio que quiserem fazer parte da minha mentoria também. É minha e da Emanuele Salles. É uma mentoria de desenvolvimento de estilo de vida, né? Pessoal, físico, espiritual, mental. Então, me chama no WhatsApp, ali no link da minha bio do Instagram, @grazidonato, tem o WhatsApp, é só chamar ali. E tem cupom de desconto para as meninas da rádio. Essa mentoria é só para mulheres, Rosa. Então, é o Clube da Luluzinha.
Então, nossas ouvintes têm que correr e aproveitar a promoção, porque o método FEM da Grazi é um método que cuida do todo, não é, o Grazi?
Isso, Rose. É uma mentoria de desenvolvimento pessoal, assim, voltada para todas as áreas.
Uhum.
Parte física, parte mental e parte espiritual, isso, né? Porque a gente acredita que se a gente não estiver bem, nada na nossa vida vai bem. Então, cuidar ali de você pessoalmente para transbordar para as outras áreas da vida.
Beleza. E como é que faz esse contato com o Grazi Donato?
@GraziDonato é o meu Instagram. E ali na bio tem o WhatsApp, é só chamar no WhatsApp que a gente troca uma ideia, entende um pouco mais como funciona e você pode fazer parte ou não da mentoria FEM.
Que bênção, Grazi. Obrigada, viu? Mais uma vez aqui com a gente, recomeçando a nossa semana. E ela voltou, gente. Doutora Tarsila Pereira, veterinária, para ajudar a gente a entender como é que a gente pode fazer bichinho viver mais tempo. Doutora, que saudade. Tempão que a gente não se vê, hein?
É verdade, eu tô morrendo por causa de vocês.
Ai, adoro que bom. Que bom deixar seu contato para que a nossa audiência comece a seguir e acompanhar suas postagens.
Meu Instagram é @doutora_tarsila com TH, C e 2 L's, Pereira.
Ok, então esse doutora, gente, arroba doutora, como é que é esse doutor? É o DRA, então vai ficar assim, ó, DRA, Tarsila Pereira. O Tarsila, o Tar, tem um H ali, tá bom? E o Lá tem dois L's, então Tarsila Pereira, ok? Doutora Tarsila Pereira. Aproveita para segui-la, aproveita para participar com a gente. Qual foi o cachorrinho que ficou mais tempo com você e com a sua família? Quantos anos ele viveu? Conta pra gente aí o nome dele. Enquanto isso, Arautos do Rei vai cantar pra gente e contar a história dos animais.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo. Vamos contar pra vocês. Ela fala dos animais. Cuida, cuida deles como cuida de nós. Isso alegra e nos satisfaz. Eu conheço um patinho que ele é meu amigo. Ele gosta de nadar na lagoa. Eu conheço um patinho, ele é meu amigo. Ele gosta de nadar na lagoa. Ele faz quack quack. Ele faz quack quack. Ele faz quack 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 quack. Ele faz quack quack. Ele faz quack quack. Ele faz quack 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 quack. Ele é meu amigo, ele gosta de subir no telhado. Eu conheço um gatinho, ele é meu amigo, ele gosta de subir no telhado. Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. Ele é meu amigo, ele gosta de correr no quintal. Eu conheço o cachorrinho, ele é meu amigo, ele gosta de correr no quintal. Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. Ele gosta de comer capim. Eu conheço um grandão, o nome dele é seu boi. Ele gosta de comer capim. Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. Conheço as criancinhas de Jesus, elas gostam de orar. Eu conheço as criancinhas de Jesus, elas gostam de orar. Elas dizem, elas dizem, elas dizem, elas dizem, elas dizem, elas dizem.
Ei, 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 você estava imitando os bichinhos também? É, Arautos do Rei, a história dos animais. Para você fechar com chave de ouro, então, hein? Ó. Qual seria a música dos animais, hein? Você está imitando os bichinhos agora, né? Que bonitinho! Aqui no Vida e Saúde, a gente vai falando sobre como ajudar o seu cão a viver mais. Ouvimos Arautos do Rei, a história dos animais, e eu dei um dado aqui, gente, interessante, que estima-se que seja algo entre 150 e 160 milhões de animais de estimação, só que esse dado aqui é só de cães que estão em casa, tem dono. Tá bom, agora você imagina os de rua. Eita, eita, eita. Vamos lá, deixa eu cumprimentar aqui os nossos ouvintes que estão participando com a gente. Quantos anos o seu bichinho de estimação viveu? Viveu bastante? Qual era o nome dele? Você me conta. Bom dia, eu tive uma que viveu 16 anos, é a Kika. A Maíra de Vila Velha, Espírito Santo, tá falando com a gente bastante tempo. Gente, 16 anos é uma vida, não é? Pensa, uma vida. É, esse aqui é o Paulo, viveu 15 anos comigo, Sandra Nara, de Belém do Pará. Ah, que bonitinho, gente. Hoje esse programa está cheio de fofuras aqui. Rose, eu tenho aqui um pincher que está completando mês que vem 15 anos. Ele é um amorzinho, nunca representou a raça, porque ela é muito dócil. O nome dela é Maggie, a Letícia que está falando com a gente, que fofura. Com você aí, Grazi, quando a gente fala de bichinho de estimação, esse WhatsApp, esse YouTube, o povo faz bagunça aqui.
É verdade, é verdade, Rose. A gente já tem várias participações aqui. É, a Tequinha fala aqui, ó, eu adotei um cachorrinho há 2 anos, chamado Aparecido. Ele tem um porte médio, os veterinários dizem que ele tem por volta de 3 anos. Na quinta, ele teve 3 convulsões e estamos preocupados. Ai, como que corta o coração, né, Tequinha?
Pois é.
Melhoras aí pro seu bichinho. A Mari, ela fala aqui, ó, bom dia, que saudade de vocês, lindos. Foi meu salsicha marrom, Max. O meu amor da vida toda. Ele viveu quase 16 anos, mas aí não dá, né? Ela disse que não se recuperou ainda e foi em novembro. Ai, eu sinto muito, viu, Mari? E, Rose, eu também perdi meu cachorrinho ano passado, com 15 anos, o Bonnie. É muito triste, né, gente? É como se fosse um membro da família.
Verdade.
Mas já tô com outro, gente. Já tô com o neném agora.
Teve um outro bebezinho, então, em casa aí, não é, o Grazi?
É, tô com o neném.
Tá com você há quanto tempo?
O Fred tem 4 meses.
4 meses? Okay.
Ele tá comigo faz 1 mês e pouquinho só.
Ah, tá pouquinho tempo, pouquinho tempo. Raul, com você.
Legal. A Lucineide fala, bom dia, programa Vida e Saúde. É, que bom ouvir o Raul e a Grazi, saudades. O cachorro que mais viveu era a Madonna, mas tenho 2 comigo, o Theo e a Amora, que já tem 9 anos. A Lucineide aí.
Olha, gente, muito legal a participação. Eu falei, pensei alto aqui, o Raul, pode continuar, por causa das fotos que estão chegando aqui. Desculpa.
Não, imagina, e aí que também o Paulo Taveira fala que nos anos 60, a Grazi deve lembrar bem, criávamos cachorro para caçar, eles falam aqui.
A parte da Grazi deve lembrar, vamos passar direto, vamos passar batido aqui. Sabe o que eu tô rindo? Eu tô rindo aqui, gente, por causa do nome, o nome dos cachorrinhos, são muito engraçados. Tem um aqui que chama Ferrugem, viveu 17 anos, deixou boas memórias, a Solange está contando pra gente. Eu tô impressionada com a quantidade de anos que os bichinhos estão aqui, que viveram, né, os bichinhos dos nossos ouvintes, ô doutora. Agora, a gente tem essa curiosidade quanto à idade, o tempo de vida de um cãozinho. Me tira essa dúvida, é mito ou é verdade que 1 ano do cão equivale a 7 anos de um ser humano? Isso é mito ou é verdade?
Olha, isso é bem, bem complexo, é uma conta um pouco difícil e a gente não tem ainda uma precisão, mas isso seria um mito, tá? O que dizem é que o primeiro ano do pet, ele equivale a 15 anos do nosso. E aí, dependendo da raça, dependendo do tamanho, do porte, e aí aumenta 5, tira 3, sabe? É uma conta meio difícil. Mas realmente a idade deles é superior à nossa, né?
Uhum.
Quer dizer, a nossa, 1 ano deles é que esse primeiro ano seria 15 anos do nosso.
Uau! Que maturidade que eles vão ter. Não é, Grazi?
Verdade, Rose. A Liliane fala aqui, ó, minha cachorrinha tem 7 anos, é da raça Shih Tzu, o nome dela é Merlin. Aí ela tá perguntando quanto tempo que vive essa raça, acho que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, viu, Lili? Fica aí com a gente. Agora, doutora, existe uma diferença significativa na longevidade entre cães de raça e cão sem raça? O famoso vira-latinha, o caramelo que a gente ama.
Olha, tem, sabe que tem? Normalmente, eles vivem mais, né? Até por conta de genética, a mistura da raça, essas raças mais puras, elas tendem a ter mais problemas de saúde, sim. E o caramelo é aquela coisa, pé no chão, sai correndo, vive na terra, rola no mato, e ele acaba tendo uma imunidade muito maior. Não que o contrário também não exista, a gente pode ter um caramelo, um vira-lata, com todos os problemas de um cão de raça. tá? Isso varia bastante, mas normalmente sim, eles vivem mais tempo.
Beleza, acho que eu fui criado igual vira-lata, viu?
É mesmo? Você tava frequentando os mesmos lugares? Sei.
Eu não tenho muito pedigree, não.
Percebe-se, viu, Raul? Percebe-se.
Eu não tô falando nada, quem tá falando é a Grazi. Depois você resolva com ela.
Agora, doutora, e o veterinário é um hábito que dá mais qualidade de vida para o animal, né? Uhum. Então, com que frequência um cão precisa ir ao veterinário, mesmo estando saudável ali, aparentemente?
Quando ele é filhote, ele tem que fazer todas as visitas das vacinas. Então, ele tem que ter um acompanhamento regular ali no primeiro ano. Ele vai a cada... Quando ele é o cachorrinho Fred da Grazi agora, ele vai ter que tomar todas as vacinas, então ele vai mais pro veterinário. Uhum. Aí, um cachorrinho que ele já tá adulto, já tomou as vacinas, só vai fazer aquela manutenção, normalmente ele vai uma vez por ano. Aí, um cãozinho que já tá mais idoso, a gente recomenda que ele vá a cada 6 meses, para fazer a manutenção, para ver se tem algum probleminha de saúde, para ver se tá tudo em ordem. Uhum. E aí, isso também faz com que ele chegue mais longe, que ele fique um idoso saudável e viva mais.
Ok, então a vacinação interfere na longevidade,
com
não é?
Com certeza.
Tá. Aqui tem mais uma participação. A minha cachorrinha morreu com 19 anos, minha bibizinha, 19 anos. Agora, você desconfia de que raça é essa daqui, doutora?
É uma pinche.
Como é que você sabe, doutora? Esses que estão passando por aqui são todos dessa raça mesmo, que estão passando por aqui, que viveram 16, 15, 19 anos. Que interessante.
O meu pai viveu até os 18.
18,
pinche,
olha.
Meu pai.
Que interessante, né, gente? Bom, a gente já descobriu que a ida ao veterinário, a vacinação em dia, tudo isso colabora para a longevidade. E essa questão de onde ele dorme? Se dorme em local aberto, dorme em local fechado, faz diferença nessa expectativa de vida, na saúde do cachorro?
Ah, faz sim, né? Faz muito frio ou faz muito calor, ele ficar exposto assim, não é muito legal, né? Tem vários fatores que interferem, né? E um deles é o carinho e cuidado também com os pets. Então, poxa, não custa nada, né?
Ter um cantinho dele, né?
Pra ele ali, sabe? Pra ele ficar bem tranquilinho, abrigado do frio, do calor. Ter ali água sempre disponível. Então, isso é bem, bem legal e isso realmente ajuda a deixar eles viverem mais tempo.
Uhum. Imagina ele ficar horas debaixo do sol,
sim,
não é? Não é?
Uhum.
A gente pode fazer uma comparação com a gente mesmo, ficar muito tempo ali, não é?
Uhum. Verdade. O Bonnie tinha um irmãozinho, que era um shih tzu, nasceu junto, ele ficava fora de casa, assim, ele morreu bem mais cedo que o irmão, tipo, uns 4 anos antes. Porque o Bonnie era o cachorrinho dentro de casa e o irmãozinho dele ficava fora. Fez muita diferença, a gente percebeu. Agora a Rita fala aqui, ó. Bom dia, Rose, Grazi, Raul. Aqui em casa temos o Duffy. Ela disse que tá com o Duffy há 3 anos, mas ele já vai fazer 11 em novembro. Ele é nosso xodó, é da raça Lulu da Pomerânia, Anã. Ai, Rita, é o mesmo do meu, então, o Fred. Gente, eu vou pegar o Fred aqui daqui a pouco pra vocês verem.
Ai, mostra. Você mostra, mostra pra gente.
Doutor, eu queria... Não, deixa eu pegar aqui que ele veio. Gente, chamou ele veio. Olha que coisa mais fofa.
Ai, ai, ai. Deixa eu achar que eu não acessei aqui o YouTube. Lu, você vai me ajudando aqui pra gente poder ver? Fala dele aí, ô Grazi.
Olha aqui o Fred.
Agora estamos vendo, agora estamos vendo.
Olha como ele é fofo, gente. É o Fred. O Fred é da raça Lulu da Pomerânia também, ou Spitz, né? Como falam. Agora, doutor,
que
bonitinho. Eu queria saber, parece
um ursinho.
Fofo, né,
parece um urso, Grazi. Agora a gente está visualizando aqui.
Ele parece um ursinho marronzinho.
Pois é, que lindo.
4 meses.
Esse é o Fred.
É o Frederico, né?
Esse é o Frederico, que você não colocou o nome de Cacau, conforme a orientação
não,
do Raul.
Não, foi. Não foi nome de comida, não. Ele tem nome de gente mesmo.
Lindo, lindo.
Que
gente,
tamanho ele fica, Grazi?
Oi?
Que tamanho ele fica?
Então, o Raul, ele vai ficar pequenininho assim mesmo.
Ah,
o
legal,
veterinário
legal.
Falou que ele não vai crescer mais,
sim,
porque já desceu as bolinhas dele, disse que ele não vai crescer muito, não. Vai ficar desse jeito.
Muito bonitinho, muito bonitinho.
Olha como que ele é carinhoso, olha.
É verdade. Quem tá no YouTube viu o cachorro urso da Grazi.
É, muito fofo.
Muito fofo.
Agora, doutor, e é bem ativo, gente. Ou raça ativa, ele brinca, corre o dia inteiro. Agora, doutora, existem evidências científicas que comprovam que a obesidade canina pode ser um fator responsável por abreviar a vida do animalzinho?
Com certeza, e isso é um fato mesmo, tá? É, a obesidade, ela gera vários outros problemas de saúde que vão interferir diretamente na longevidade dele, se não tratadas. Uhum. Né? A locomoção, um cão que ele é sedentário, que ele já está obeso, ele não faz atividade, ele vai ter problemas de
coração.
Uhum. Porque, imagina, um Spitz alemão igual da Grazi, que é pequenininho. Se ele está com sobrepeso, o corpo tem que trabalhar muito mais para conseguir fazer a manutenção da vida.
Uhum.
Então, isso sobrecarrega. Tá? Então, tem que tomar cuidado, sim, com obesidade, porque realmente... É comprovado, ele reduz a expectativa de vida.
Gente, não tem jeito, a gente precisa... Você tem cachorrinho? Tem que cuidar, tem que ter tempo para esse cuidado. Oi, Raul.
Geralmente o cachorro reflete o dono, né? Eu nunca vi assim, um cãozinho obeso e o dono fitness, e o dono magro. Geralmente reflete, estou falando, tem exceções, pode ter. Mas então, se seu cãozinho está obeso, olha para você também e começa a se cuidar que o cãozinho vai junto.
O que o Raul falou faz sentido, doutora, porque eu tenho a mesma impressão que o Raul teve também.
Ela faz, mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Por exemplo, a pessoa pode até ser fitness, mas aí, mas é só um pedacinho de banana. Uhum. Um pedacinho de banana por dia... você já está dando 15 a 20% a mais de caloria, um pedacinho de banana, tá? Para o pet. Então, todo dia vai fazer com que ele engorde.
Ah, interessante. Entendeu? Tem uma dieta totalmente diferente.
Okay. Por exemplo, um brócolizinho. Ah, é um brócoli, mas é um brócoli a mais do que ele já está comendo.
Uhum.
Então, é mais uma caloria que ele não poderia ter naquele momento.
Interessantíssimo, entendeu? Isso. Lu, você tem um recadinho? E depois a gente vai para o intervalo. Oiê!
Olá, pessoal. Tudo bem com você, Raul?
Oi.
Aqui é a Marlene, de Cianorte. O Nicolau chegou na minha vida há 14 anos atrás, num momento muito difícil da minha vida. E foi a melhor escolha que eu fiz. Ele me ajudou muito na minha recuperação. E... agora, dia 20, ele faz 14 anos. E eu tô na estrada indo para Maringá e adivinha quem está aqui comigo?
O Nicolau.
O Nicolau. Eu vou ao médico, vou fazer um bate-volta e ele vai comigo.
Ai, gente, é muito companheiro.
Um abraço a todos.
Um abraço.
Esse programa é uma bênção.
Que bênção foi o cachorrinho em sua recuperação, viu, amiga? Ficamos felizes, né? Eu me divirto com os nomes, gente. Nicolau, você imagina? Nicolau, vem cá, Nicolau. Nicolau, Nicolau. Passa alguém na rua, tá ouvindo você gritar lá. Nicolau, vamos pra bagunça. Tá pensando que você tá falando com uma criança, né? Vamos lá, intervalo e a gente volta já já. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Oi, 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 querido ouvinte, Vida e Saúde de volta na comunicação aqui, sua amiga Rose Andrade. E hoje a gente está falando sobre como a gente pode ajudar o nosso cãozinho a viver mais. A gente está vendo várias questões aqui, já vimos algumas questões, vacinação, obesidade, não é? E outros mais que podem, fatores que podem prejudicar a longevidade do nosso bichinho de estimação. Participações incríveis aqui, olha, a Vera tá contando que tem a Meg, tem 16 anos e tá super bem. Que legal, né? Muito bom, olha só, e as fotinhos aqui vêm chegando. Ô, Lu, você tem um recadinho aí? Como é que é o recadinho? É esse aqui? Esse aqui? Cadê o recadinho? Deixa eu ver, posso clicar aqui? Então, vamos lá. Eu sou o Rodolfo. Gente, quem tá falando é o cachorro, né? Ele tá falando assim, eu sou o Rodolfo, tenho 10 anos, já tive um câncer, fiz cirurgia há anos, agora eu sou um cara saudável e adoro fazer bagunça, uma bagunça. Rodolfo falando aqui, ó, o cachorro falando aqui pra gente. Que legal, não é? Que legal que ele venceu. Venceu, ó, já tive um câncer, fiz cirurgia há anos e agora eu sou um cara saudável. Que pecado, né? A gente fica sofrendo com os bichinhos aqui, não é? Mas Que bom que ele se recuperou. Lu, tem participações aí em áudio?
Oi, Rose, tudo bem? Rose, a minha cachorra maior, ela tá um espírito de peixe.
É? Por quê?
Eu nada muito quando meu tio, ele abre ali a represa. Tchau!
Oh, meu Deus do céu, nada é nadador, olha uma, só.
É uma golden misturada com labrador, ele mandou aqui a foto. Nossa, dela.
Complicado. Uma nadadora, olha só que belezinha. Alguma orientação para esses cães que mergulham e vão que vão? É instinto, como é que esse é algum perigo? Esse aqui tem, a criança falou que parece um peixe.
Olha, perigoso é igual uma criança que vai pular na piscina sozinha. A gente tem que ficar de olho, sim. Eles têm um instinto natural, uhum, né? De nadar e sair. Eles têm, sim. Mas a gente tem que ficar de olho, né? E também tem aquela questão do ouvido, né? Entra água dentro do ouvido. Uhum. Então, a gente tem que, quando sair, limpar, enxugar bem direitinho, secar, né? Pra não dar uma otite, por exemplo.
Ah, tem todo um cuidado. Gente, igual criança mesmo, né? Tem que ter todo um cuidado. Aí, Grazi... A quem é agora? Sou eu, Raul? É Raul, acho que agora...
Posso ir aqui, Rose?
Pode, pode.
Beleza, doutora. Alguns cães moram em casas com quintais grandes, né? Tem espaço e tal. E aí, por esse motivo, nem sempre os donos levam esses animais para passear. Quais problemas pode acontecer com cães que não passeiam com frequência, doutora?
Olha, eles acabam perdendo a questão da socialização, que é muito importante... a noção de espaço, eles também acabam perdendo. Isso pode levar também a problemas futuros, tá? E, assim, é sempre bom a gente levar para passear, a gente socializar o cachorro, para ele ter a noção do espaço, para ele também essa parte social, encontrar outros cães, brincar com outros cães, com outras pessoas. E é super importante essa parte, a socialização dele, uhum, tem que ser feita.
Olha, eu acho que chegou aqui o cachorrinho que viveu mais tempo. É a participação do Joad, de Jundiaí, São Paulo. Bom dia, gente linda. Muito feliz por esse programa maravilhoso, falar dos nossos bebês. É, na casa do meu pai tinha um vira-lata, o nome era Trigo. Isso mesmo, Trigo. Que graça. Ele viveu 22 anos e morreu por morte natural. Ele nos deu muitas alegrias, tenho saudade. 22 anos? Essa eu nunca tinha ouvido falar.
Recorde.
Não, 22 anos. Será que tem algum ouvinte aqui acompanhando a nossa programação cujo bebezinho aí viveu mais de 22 anos, gente? Quanto tempo, não é? Bom, vamos lá. A pergunta aqui foi sobre o passeio que o Raul fez. E essas brincadeiras? Essas brincadeiras que fazem um estímulo mental. O bichinho precisa?
Ai, maravilhoso. Muito bom. Deve fazer, sim. Tem aqueles tapetinhos também que você coloca a comida deles ali e eles vão lambendo. Tem outros que eles têm que, com a patinha, eles abrem e fecham, uhum, onde tem o biscoitinho, onde tem a ração. Isso é um super estímulo. Isso ajuda a prolongar a vida deles, tá?
Com qualidade.
Eles também têm saúde mental.
Pois é, eles podem sofrer de Alzheimer também ou não?
Também pode, mas ainda isso está em estudo, uhum, as pesquisas, a gente tem muita pesquisa, mas ainda nada muito concluso, a gente não tem uma, podemos bater o martelo sobre isso, uhum, mas a pesquisa está sugerindo isso, sim.
Uau, gente, então vamos movimentar esses bichinhos, olha os estímulos mentais, não é, Grazi?
Sim, Rose, muito legal, mesmo. Quem que participa com a gente aqui? Kelly, ela fala assim, ó, bom dia, povo lindo de Deus, linda e idosa de 20 anos, minha companheirinha, ó, como que é o nome dela? Ah, ela não falou o nome dela aqui, mas tá aí, né, tá concorrendo aí a cachorrinha que mais vai viver também, junto com o nosso amigo lá de 22.
22 anos.
Agora, doutora, qual que é a diferença? Existe, na verdade, diferença entre as necessidades de exercício físico entre cães pequenos e grandes?
Existe, justamente pelo porte, né? Uhum. A gente não vai fazer... Eu lembro que eu tinha um cachorrinho que era um cocker, uhum, né? O Billy. E ele era um porte médio, né? Mas ele era muito ativo, então a gente tinha que passear bastante com ele... E E ele tinha que gastar energia. Então, era muita brincadeira, muito passeio e tal. Quando o Billy faleceu, a gente teve o Kiko, que era um maltês. Porte pequeno, né? E não era a mesma brincadeira, não era o mesmo passeio, porque o porte é diferente, a necessidade é diferente, o gasto calórico é diferente. Então, a gente tem que ver o tamanho do animal, o peso que ele tem e como que a gente vai gastar essa energia, né? Porque senão acaba sendo excessivo, ele cansa mais, pode até pressionar ali um pouco das juntas, da cartilagem, sabe?
Sim, que é importante ir no médico veterinário para ter essas informações, pesquisar sobre a raça, não é?
Com certeza. É muito diferente, sabe? Uma raça da outra, um porte do outro porte, né? Um cachorro grande, tipo um golden com um labrador, ele vai precisar de muito espaço, muito passeio, gastar muita energia. Diferente de um spitz alemão, né? Que ele é bem pequenininho, ele não vai ter o mesmo porte ali físico para encarar um passeio longo, uma trilha, é super diferente.
Exatamente.
Certo. E doutora, como que o estresse afeta a saúde dos cães, né? E o tempo de vida deles? Aliás, como que o cão fica estressado, doutora, também? Vamos saber isso aí.
De não passear, ele pode ficar estressado, de não socializar, né? Até provocações, alguma criança, alguma provocação que ele tenha sempre ali. O estresse também pode vir de doenças crônicas, de doenças ali que a gente pode não ver, mas elas estão, mas ela está ali presente, que incomoda, né? Doença gastrointestinal, alguma coisa ali que vai deixar ele estressado. Aquele estresse crônico, sabe? Aquilo que fica anos e anos e anos ali. Isso com certeza vai reduzir a expectativa de vida dele.
Tem uma conta que vai chegar, não é?
Vai chegar.
Eu fiquei pensando aqui que, infelizmente, né? Nós temos pessoas que têm cachorro só para ser o vigia, né? O guarda ali da casa. Ficam presos em correntes, não é? E essa falta de carinho, de cuidado, essa parte emocional vai afetar a qualidade de vida, a gente sabe que vai afetar a qualidade de vida, mas pode prejudicar o tempo de vida também?
Com certeza. Ah lá, a gente faz uma trinca aqui, né? De carinho, cuidado, né? E essa parte afetiva também, de não ficar fora de casa, da gente ter ele mais próximo da gente para poder cuidar, né? Ele não tá ali só para cuidar de você, né? Para te proteger. A gente também tem que proteger eles, né?
Exatamente.
Então, com certeza vai fazer ele viver muito mais.
Olha, tem até a participação do Marivaldo, ele está fazendo uma pergunta. Quais são os canais de denúncia para maus tratos com animais? Como que a gente deve proceder? Ele está mandando um abraço para o amor da vida dele, que está trabalhando no Brás. A Maria Ilza está acompanhando a gente. Um abraço. O pessoal do Brás está sempre participando aqui com a gente. Abraço para você, Maria Ilza. E aí, tem algum canal? Qual canal? Toda cidade tem esse canal?
Você pode ligar para o Disque Denúncia, né? Que se não me engano é 181, e fazer a denúncia de maus tratos, tá? Que aí eles vão mandar alguém para averiguar, tá?
Okay.
O Disque Denúncia, eu acho que ele é nacional, né? Para todo mundo, eu acho que é mais fácil.
Acho que algumas prefeituras também têm algum canal também, algumas cidades,
pode
né?
Ser.
O pessoal pode buscar na sua cidade, na sua região aí, né? Qual é o número geral, nacional, que se diz?
Se não me engano, é 181, que é o Disque Denúncia.
Beleza. Quem mais está participando? É aqui com a gente?
Opa! Posso falar, Rose?
Pode falar.
Então tá bom. A Eliane fala aqui, ó, eu tenho o Luke, ele é um shih tzu de 5 anos, e ela disse que ganhou o Luke porque ninguém quis comprar por ele ser todo pretinho. Ai, nosso amiguinho fiel de casa. Olha, Eliane, o meu shih tzu era todo pretinho e eu achava ele lindo justamente porque ele era pretinho, viu? E, doutora, minha dúvida é a seguinte... quais são os cuidados, então, com o ambiente, a higiene, sombra, água fresca? Quais desses cuidados são essenciais e muitas vezes são negligenciados aí para manter a qualidade de vida do cãozinho?
Ó, você já falou alguns aí, a gente sempre tem que ter água fresca, tá? E tem que tomar cuidado, no verão a água esquenta, né? No sol. No inverno a água fica muito gelada. Então, a gente tem que ter ali um meio termo. É, se você vê que a água está muito gelada, troca a água dele, coloca uma água já em temperatura ambiente, porque ela fica lá, ela vai ficando fria. Uhum. E no verão, a água vai ficando quente, vai tomar água morna, né?
Ah, imagina!
Aí é ruim. Ter a comida não é... Eu, pelo menos, enquanto nutricionista, eu não aconselho deixar à vontade. Tem gente que deixa, o cachorro vai lá e come quando tiver com fome. É, eu sempre coloco, peço para colocar, dividir entre 2, 3, até 4 porções ao dia daquilo que ele tem que comer. É, e tá sempre de olho. É, olha como é que tá a urina, olha como é que tá as fezes. Se, de repente, ele tá tomando muito mais água do que ele toma normalmente, tá fazendo mais xixi do que faz normalmente. Então, assim, tudo isso a gente tem que observar, igual criança. Né? A gente observa... É, se tem alguma coisa diferente, o cachorro está correndo de um lado para o outro, nunca fez isso. Aconteceu alguma coisa.
Uhum.
Então, a gente tem que observar, levar sempre ao veterinário, dar todas as vacinas que deve dar, cuidar bem direitinho, e a gente conhecer o cachorro.
Uhum.
Né? Porque qualquer coisa que fuja disso, a gente sabe que tem alguma coisa errada.
Você estava falando de alimentação, né, de distribuir. Tem gente que dá alimentação para o cachorro só ali no pôr do sol, uma única vez. Coloca uma quantidade bem grande de comida, ok, ou não. O ideal realmente é fazer em porções.
Eu acredito que a melhor forma é porcionar mesmo.
Uhum.
Porque ele come muito e de uma vez, isso acaba fazendo mal. Uhum. Principalmente para cães grandes,
uhum.
Que pode ter uma torção gástrica, de comer muito rápido, comer muito de uma vez só. A digestão também, ela fica mais pesada, mais lenta. Então, o ideal mesmo é porcionar.
Uhum. Ok. Lu?
Deixa eu aproveitar que a gente estava falando de algo que o cachorro faz e que está em excesso, porque tem um ouvinte aqui que ela fala que ela tem um cachorrinho Thor, ele tem 7 anos, e ela está perguntando se é normal o cachorro ficar lambendo as patas, porque ultimamente ele tem feito isso com muita frequência, se pode ser algum problema.
Normalmente isso é estresse.
Olha.
Normalmente. E aí o que acontece? Ele vai lambendo as patas, aquilo vai ficando úmido, né? E aí, com essa umidade, pode ser que ele venha a ter fungo e bactéria,
uhum.
né? Aí ele vai ter que tratar e com pomadas ou remédios, medicamentos e tudo mais. Mas isso pode ser estresse.
Uhum. Ok.
Tá? Então, tem que ver o ambiente dele, se ele mudou de ambiente. Mudou de casa, lavou a cama dele, sabe? Os cachorros têm muito isso.
Uhum.
Eles são muito apegados, tá?
Lavou a cama,
cobertor, assim, pode ser que ele fique triste com isso, né? Ou alguém saiu, ou alguém chegou. Então, a gente tem que olhar e prestar atenção o que pode estar causando esse estresse nele.
Ok.
Imagina se a gente fosse igual ao cachorro, né?
Já pensou?
Estressado, lambendo minha mão. Agora, doutora, no caso de cães mais peludinhos, igual o da Grazi, igual outras raças aí, a forma como se cuida dessa pelagem também vai ter relação com a qualidade de vida do cachorro? Até a expectativa de vida dele ou não?
Olha, imagina você acordar, que você não, que você tem cabelo curto, mas nós aqui, a gente acorda e não penteia o cabelo. Um dia, 2 dias, 3 dias... Uma semana.
Ai, meu Deus.
O que acontece? Então, a gente tem que cuidar da pelagem. Os nós interferem, atrapalha, dói. E aí, acaba tosando, porque não vai conseguir tirar o nó. Então, isso a gente tem que cuidar, dar banho, com cuidado, amor e carinho. Tá frio, vai dar banho de água gelada? Não.
Não, né, gente? Né? É verdade.
Então, seca direitinho, tira os nós, porque... Eu já vi cachorro tosando, parecia uma capa de tanto nó duro, assim, sabe? Então, é super incômodo.
Uhum.
Não consegue nem dar banho direito.
Uhum.
Então, cuida da pelagem, penteia. Tem tudo, hoje para pet tem de tudo. Então, a gente acha com muita facilidade.
Uhum.
Um desembolador para tirar o nó... O pente para pentear. Tem até uma luva que você põe na mão.
Uhum.
E como se estivesse fazendo um carinho, você já vai tirando o pelo morto junto.
Olha que interessante.
Então, todo cuidado nunca faz mal.
Uhum. Sim.
Né? Então, isso vai fazer ele viver muito mais.
Lu?
Eu quero compartilhar algo desse negócio do pelo. A minha mãe, ela tem uma shih tzu, a Luna. E aí ela tava bem peludinha e elas acabaram não cuidando. E aí teve que tosar por conta dos nós. Eu não sei porquê, mas lá tem um espelho. Todas as vezes, depois que tosou e tosou muito, que a Luna passava no espelho, gente, ela ficava muito assim, ela ficava olhando. Acho que ela não se reconhecia. E ela ficou mais ou menos umas 2-3 semanas bem tristezinha depois que tosou. Que tirou todo o pelinho dela, que ficava assim.
Eles são bem sensíveis, né?
Isso acontece. Verdade, isso é verdade. Eles se sentem, tipo, não sou eu.
Participação do Arley, ele mora no Paraná, ele disse, sobre o rapaz de São Paulo que disse que o cachorro viveu 22 anos, é verdade. Aqui na minha casa já teve um que viveu 22 anos, morreu de morte natural. Claro, no final ficou surdo, ficou cego, mas o restante foi normal. Olha que interessante, não é?
Ele foi muito bem cuidado, né? Teve uma vida muito boa.
A gente está falando de, você falou aí dessa sensibilidade do bichinho, a Lu contou essa experiência, né, que ficou sentida ali. Aí tem uma pergunta bem interessante aqui. Quando o cachorro vive num lar turbulento, onde o marido briga com a esposa, tem palavrão e tem vários tipos de violência, o animalzinho, ele sente isso? Ou por ele ser animal, ele não se liga nisso?
Ah, ele sente. Eles sentem. Eles são sensíveis, o cachorro principalmente. Né? Eles sentem sim. É, tanto é que eles são mais ligados a uma pessoa do que a outra. E é um cachorro muito estressado, né? Uhum. Normalmente, esses cachorros, ou eles são muito bravos, sabe? Mordem e tal. Ou eles são meio alheios a tudo, assim, sabe? Eles escolhem ali uma pessoa e ficam ali no canto deles. É muito extremo. Uhum. Aí ele não se dá bem com os cachorros, sabe? Então, assim, são comportamentos que a gente tem que analisar, sabe? Quando chega um cachorro muito estressado, que a gente não consegue mexer, que ele morde, que ele é muito bravo... Uhum. Normalmente tem alguma coisa acontecendo.
Olha que interessante, gente. Quanta coisa a gente está aprendendo hoje, não é, Grazi? Vai ficar com a última pergunta, Lu? Ah, Grazi, a última pergunta é sua.
Ai, tá bom, doutora. Então, vamos lá. Se tratando de cães idosos, doutora, quais são os cuidados que os tutores precisam adotar para garantir qualidade de vida desses animais?
Vocês sabiam que a gente tem geriatras veterinários?
Opa!
É verdade.
Olha só um tema para o nosso Vida e Saúde, hein?
Aí. Então, hoje, a medicina veterinária, ela está super avançada, né? Então, a gente tem o geriatra veterinário, que é a envelhecer planejadamente, a gente, né? De uma forma que a gente vá conseguir atender as necessidades dele antes de isso tudo começar. Então, se você já, na vida dele, já fez toda a vacinação que tinha que fazer, foi no veterinário, dá banho, tosa, cuida, dá amor e carinho, ele vai envelhecer com saúde, né? Isso é importante. Então, vamos tratar, de repente, a parte da coluna, né? Que já vai ficar desgastada, a parte das cartilagens. Então, tem tudo isso que, com planejamento, a gente consegue deixar essa velhice dele muito mais tranquila.
Sim. Ah, gente, eu não tô com vontade de terminar esse programa, não, mas eu preciso terminar. Mas antes de terminar, você já pediu a sua revista A Máquina Humana? Você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo, precisa dessa revista. Sabe por quê? Se você não se cuida, quem que vai cuidar do seu bichinho? Do seu bichinho de estimação? Você precisa estar bem, com a saúde em dia, para você poder cuidar melhor do seu bichinho de estimação, do seu cachorrinho. Então, essa revista ensina a gente a comer. Ensina a gente a ter uma boa relação com a alimentação, fazer aquela variação de cores, não é? Cuidar dali, qual vitamina tá faltando no meu organismo, será que meu corpo está inflamado, será que eu estou obeso, será que eu estou com problema no coração, então tem os alimentos, tem aqui, fala de estilo de vida. Então é a nossa revista para você que não tem, por favor, não pode ficar sem, porque você vai ter mais qualidade de vida quando você ler essa revista e praticar, não é só ler não, hein? Só ler não funciona não, tem que praticar para que você tenha mais qualidade de vida. Peça a sua máquina humana, você digita assim, máquina humana, e manda um recado pra gente que eu tô te esperando. 12981510081. Nós recebemos hoje, mais uma vez, a gente estava morrendo de saudade dela, a doutora Tarsila Pereira, veterinária. Obrigada por conversar com a gente sobre como a gente pode cuidar melhor do bichinho para ele viver mais. Obrigada. Ah,
obrigada por me receber aqui, eu amo vir aqui.
Ai, que bom, volte mais vezes. Obrigada. E aí, Raul, gostou do programa? Muito bom, né?
Muito bom, muito bom. Obrigado, doutora. Ajudou bastante famílias aí, bastante bichinhos, tenho certeza.
Obrigada.
Vou deixar um verso bíblico aqui. É Provérbios 12, 10. O justo cuida bem dos seus animais, mas os atos do ímpio são cruéis. E para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão.
Muito bem. Aí, querido ouvinte, você sabia que tinha esse verso na Bíblia? Tem esse verso na Bíblia que fala que os justos cuidam dos seus animais, viu? Grazi Donato.
Muito bom, obrigada, viu, doutora, volte sempre, agora eu preciso de muitas dicas, né,
para
cuidar do meu cãozinho, vou deixar um verso bíblico também, é aqui, Salmos 36, 6, Tu, Senhor, preserva tanto os homens quanto os animais, lindo, né, Deus se preocupa com os nossos animaizinhos também, que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes, meu Instagram, @grazidonato, muito bom estar com vocês, beijo, beijo. Até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser, Grazi. Ai, gente, que coisa boa foi o nosso programa. Aprendemos muito, não é? E durante a semana, nosso encontro, sempre às 11 horas da matina. Eu já tô ansiosa para o tema de amanhã. Você não pode adiantar o tema, não, né? Fala aí o tema de amanhã, Lu, que eu já esqueci, mas eu tô ansiosa porque você falou aqui comigo.
Ó, amanhã a gente vai falar sobre a burocracia da adoção e depois de amanhã os desafios.
Isso, adoção, gente. Olha o tema, olha o tema. Quando ela falou comigo ali, eu falei, uau, uau. Super tema, pois é, dois dias seguidos, né? Dois dias seguidos, muito legal. Gente, NT Notícias com Jackson França e já já Clube da Música.
Novo Tempo Notícias.